Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos que nos assistem, que nos acompanham pelas redes sociais e todos que nos ouvem pela Rádio Senado. Senhor presidente, agora há pouco o senador Assis falava aqui sobre a questão do DNPN. Também quero destacar um ponto que muito tem incomodado o estado de Mato Grosso e principalmente os municípios que têm como sua principal fonte de renda o turismo. Próximo à minha cidade, Rondonópolis, existe um parque de águas termais e já me pronunciei sobre isso. E simplesmente, senhor presidente, foi dada uma licença, licença de pesquisa para uma empresa e agora o DNPN simplesmente suspendeu toda e qualquer exploração de turismo por parte dos balneários que ali exploram aquelas as chamadas águas quentes. Eu achei que isso, e não fui nem tão incisivo aqui, porque eu pensei que ia prevalecer o bom senso e que o DNPN em Cuiabá iria rever a sua posição, iria dar pelo menos uma autorização provisória para que os balneários funcionassem. Mas pasme, senhor presidente. Agora diz que só vai liberar se o Ministério Público se posicionar. Eu confesso, senhor presidente, que eu ando cansado desses órgãos do governo de ficar dependendo se o Ministério Público disser isso, se o Ministério Público disser aquilo. Isso é um absurdo. O Poder Executivo se comportar desse jeito. Tem um pensador que dizia: quem se comporta como verme não pode reclamar quando é pisado. Talvez seja por isso que o Ministério Público, de repente, se sentiu poder. Porque tudo tem que perguntar para o Ministério Público. O que é que o Ministério Público tem a ver com funções inerentes ao Poder Executivo? Veja bem, o DNPN deu uma licença para exploração de pesquisa para uma empresa X. Agora essa empresa está chegando, senador João Alberto, para cada proprietário de pousada e falando: me dá 200 mil aqui, ou então eu não libero a licença para vocês explorarem as águas quentes. Pessoas que estão lá há 40, 50 anos explorando isso, que brincadeira é essa? Isso é um absurdo? E aí vem com a história de que não tem que falar com o Ministério Público. Agora está lá, as pessoas sem poder usar os complexos turísticos, todos os empreendimentos parados, já começam as demissões, porque uma pessoa resolve tomar uma decisão dessa. Então esses cargos são de confiança, eu queria conclamar, eu não sei quem foi o parlamentar que indicou, mas provavelmente foi indicado, que possa conversar com esse representante do DNPN, porque isso é um absurdo. Mas dito isso, eu queria agora falar sobre coisa boa, senhor presidente. Eu queria fazer um elogio aqui ao ministro Raul Jungmann. Tive ontem uma boa reunião com o ministro Raul Jungmann sobre a questão da segurança, principalmente segurança das fronteiras no estado de Mato Grosso. Ministro que vem fazendo um trabalho extraordinário à frente da segurança pública brasileira. Eu já sinto, inclusive, nos policiais, um novo ânimo, porque do jeito que estava, a própria polícia estava em desalento. E não vou falar de águas passadas, mas quero tecer as luas aqui ao ministro, conversei com ele sobre um projeto que vai ajudar mais as forças de segurança, que é o PLS 352, ao qual peço aos meus colegas que possam, se possível, apoiar, que é um projeto que dá instrumentos para que a polícia possa trabalhar com tranquilidade. Esse projeto, ele presume a legítima defesa, é o projeto da legítima defesa da sociedade. Ele presume que a polícia possa agir imediatamente contra quem está portando armas de guerras dentro da cidade. Por exemplo, ponto 50, lança-foguetes, fuzis, metralhadoras. E por que isso? Porque as armas se modernizaram demais, senador João Alberto. Há cerca de 3 ou 4 dias, em Mato Grosso do Sul, um policial levou 30 tiros de fuzil. E aí você fica imaginando, quanto tempo demora para dar 30 tiros de fuzil? Menos de 3 segundos. Não dá tempo de reação. Portanto, se a polícia não agir primeiro, e hoje se agir primeiro, ele vai com certeza ser processado e às vezes até preso. Então esse projeto é justamente para dar instrumentos e segurança a quem nos protege. Queria também fazer aqui uma defesa. Eu sempre critico e esses dias falei sobre os arrobos do ministro Barroso. Eu não vim aqui para agradar. Eu vim aqui justamente para fazer a representatividade do meu Estado e ele, certa feita, se pronunciou dizendo que todo mundo no Mato Grosso estava preso. E me insurgi contra isso e também contra seus arrobos que, a meu ver, fora do tom. Mas hoje queria fazer um desagravo e também um elogio à postura da ministra Carmen Lúcia. Eu penso que, juiz, a gente pode concordar ou não com suas posições jurídicas. E a minha discordância com o ministro Barroso não foi de suas posições jurídicas, foi com o fato dele querer se postar de político. E aí eu acho que ele tem que vir e se candidatar. Mas no caso da ministra Carmen Lúcia, eu estou vendo um ataque muito ferrenho a ela nas redes sociais. E nós temos que preservar o judiciário e quero aqui ser solidário à ministra Carmen Lúcia. Também queria tecer um comentário sobre o que disse aqui o senador Ricardo Ferraço. Senador João Alberto, Mato Grosso está com uma verdadeira epidemia de mortandade de mulheres. É incrível como a violência está acentuada e já vão mais de 20 mulheres mortas em casa, violência doméstica, nesse início de ano. É uma coisa realmente muito terrível e conversava com o ministro Raul Jungmann sobre isso. Precisamos fazer alguma coisa a respeito disso, porque é uma situação inaceitável que ocorra isso nessa quadra em que o mundo está tão evoluído e possa alguém ainda vir com essa história de que é para lavar a honra. Ora, eu vi um juiz há poucos dias dizer: honra é diferente de orgulho de macho ferido. Então, nós não podemos concordar com uma coisa dessa. E também queria pontuar outra coisa aqui, senador João Alberto. Recentemente, nós aprovamos aqui a criação da Universidade Federal de Rondonópolis. E quero ressaltar aqui o trabalho do ex-vereador por Rondonópolis, Reginaldo, e que vinha sempre me cobrando esse assunto, mas que também me cobrou essa semana acerca do curso de medicina. Ali foi implantado o curso de medicina e corre o risco do curso parar, por causa que não foi repassada verbas, e aqui me dirijo diretamente ao ministro Mendonça Filho, que já mandou resolver esse problema. Mas nós estamos com um problema no governo, senador João Alberto. Em determinado momento, o presidente manda resolver a coisa, o ministro manda resolver o problema, mas tem certas situações que o terceiro ou quarto escalão parece que se sente presidente da República e simplesmente não dá andamento ao que foi mandado fazer. Isso é uma triste realidade que todos os governos parece que enfrentam e nós lá em Rondonópolis estamos aqui com essa dificuldade. E o assunto, para finalizar, senador João Alberto, é um assunto recorrente. Se trata da BR-163. Tive uma reunião antes de ontem com o presidente Michel Temer e falava com ele a respeito da BR-163 e da medida provisória 800 que caducou e da urgência do Ministério dos Transportes fazer uma outra medida para que o término da duplicação da BR-163 possa ser finalmente terminado, porque a medida provisória caducou e não tem mais jeito de aquela obra ir para frente do jeito que está, do jeito que a situação jurídica ficou. E nós estamos realmente apreensivos, porque ali é uma rodovia que mistura tráfico leve com tráfico pesado e morrendo muita gente. Ali, por exemplo, e já encerro, na confluência da BR-364 com 63 em Rondonópolis, é um caos total. Esse trevo nós já estamos esperando há 3 anos. E na minha cidade, por exemplo, tem uns 3 senadores que são da mesma cidade, senador João Alberto. E parece que é uma cabeça de jegue enterrado, o negócio não sai e a população, lógico, que bate. Diz que adianta ter 3 senadores. E a gente tenta e a situação não sai. Era para ter saído o empréstimo do BNDES, não saiu e a coisa fica emperrada. Mesma coisa foi com o aeroporto, desatamos tudo que tinha em Brasília, agora só que depende do Estado. Então, essas coisas todas que nos afligem e nós estamos muito preocupados para que se resolvam logo. Senador João Alberto, muito obrigado pelo tempo e peço encarecidamente ao Ministério da Educação que possa resolver esse tema da UFMT e peço também o pessoal do DNPN, que possa colocar a mão na consciência e passar a servir a sociedade e não interesses comerciais. Muito obrigado.